A Cruz e Sua Sombra. Capítulo 47. Benjamim. Benjamim, o 12º filho de Jacó, ficou sem mãe no momento de seu nascimento. O único pedido registrado de sua mãe, Raquel, era que o bebê devia ser chamado de Benoni, o filho da minha tristeza. Mas Jacó mudou o nome para Benjamim, o filho da mão direita. O terno amor do pai por seu filho sem mãe é mostrado por sua relutância em permitir que ele acompanhasse seus irmãos ao Egito. Benjamim é frequentemente chamado de jovem quando foi ao Egito, mas o registro afirma que ele era o pai de 10 filhos naquele tempo. A forma patriarcal de governo, sem dúvida, o trouxe mais estreitamente sob a direção de seu pai do que os filhos casados atualmente. Enquanto pouco está registrado de Benjamim como indivíduo, a tribo que levava seu nome desempenhou uma parte proeminente na história dos filhos de Israel. O caráter da tribo parece ser retratado pelas palavras proféticas de Jacó na sua bênção de despedida. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Essas palavras não descrevem um caráter invejável, mas sim o de uma criança indisciplinada e mimada ao ponto de ser rebelde e petulante. Como podia-se esperar que o filho mais novo de uma família grande fosse sem mãe para controlá-lo? Este mesmo espírito teimoso foi mostrado pela tribo de Benjamim lutando até serem quase exterminados, em vez de entregar os homens ímpios de Gibeá para que fossem punidos. Apesar de nesse tempo serem reduzidos em número a 600, no entanto, no tempo de Davi, eles voltaram a se tornar uma tribo numerosa. Nos dias dos juízes, os benjamitas podiam prover 700 homens que atiravam com a funda uma pedra no cabelo e não erravam. Cerca de 350 anos depois, lemos que os homens valentes de Benjamim podiam usar tanto a mão direita como a esquerda em arremessar pedras com fundas e atirar flechas com o arco. Os benjamitas eram a única tribo que parecia ter se aplicado ao arco e flecha com algum propósito, e sua habilidade no uso do arco e da funda era celebrada. O território de Benjamim ficava ao norte de Judá, sendo que a linha divisória entre as duas tribos atravessava a cidade de Jerusalém. Após a grande crise que resultou do infeliz acontecimento em Gibeá, havia muitas coisas que tinham a tendência de mudar a natureza teimosa e rebelde da tribo. Durante 20 anos, a arca sagrada do Senhor permaneceu dentro das suas fronteiras, em Kiriat Jearim, com um sacerdote encarregado dela. Ramá, uma cidade de Benjamim, era o lar de Samuel, o profeta, que edificara um altar ao Senhor neste lugar e oferecia sacrifícios. Samuel, de ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares, porém voltava a Ramá. Mispa, o lugar onde eram realizadas as grandes assembleias de todo Israel, estava dentro das fronteiras de Benjamim. Aqui o Senhor operou uma poderosa libertação por seu aterrorizado povo. Trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. As palavras proféticas de Moisés acerca das tribos, na sua bênção de despedida, indicam que haveria uma decidida mudança do caráter retratado por Jacó. De Benjamim disse: "O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços." O mesmo caráter destemido que Jacó comparou com um lobo, destruindo tudo diante dele, é mudado pelo poder convertedor do Espírito de Deus. E a força que antes era usada para destruir, agora é usada para proteger o povo e os interesses do Senhor. O amado do Senhor habitará seguro com ele. É interessante notar a semelhança entre o caráter da antiga tribo e do apóstolo líder aos gentios que disse de si mesmo: "Eu também sou israelita, da tribo de Benjamim." Saulo, depois chamado Paulo, é apresentado pela primeira vez ao testemunhar o apedrejamento de Estevão e consentiu na sua morte. Em seguida, ouvimos falar dele como um lobo devorador, assolando a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrando-os na prisão. Como um lobo selvagem, sedento pelo sangue de sua presa, ele estava respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Não havia segurança para nenhum dos amados do Senhor perto de tal personagem. Mas a mesma força de caráter que faz de alguém um lobo devorador que fere e destrói o povo de Deus, será, quando convertido, um escudo e proteção da honra de Deus e de sua causa. Desde o momento que Saulo, o benjamita, teve uma visão de Jesus, sua natureza de lobo foi embora, e o amado do Senhor poderia habitar em segurança junto dele. Os santos de Damasco não estavam em perigo. Ele que tinha planejado destruir-lhes, agora era amigo deles. Deus nunca esquece de devolver um ato de bondade. Quando Saulo escudou e protegeu o amado do Senhor, o Senhor o cobriu durante todo o dia. Nada poderia fazer-lhe mal. A picada da serpente venenosa foi impotente. Não havia água suficiente no mar para afogá-lo. Deus o cobriu durante todo o dia. A bênção dada por Moisés diz: todo o dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. Alguns comentaristas pensam que isso se refere ao templo sendo edificado no Monte Moriá, dentro das fronteiras de Benjamim. Mas aquele que tem recordações de infância sendo carregado sobre os fortes ombros de seu pai, por cima dos lugares ásperos e acidentados da estrada, as palavras têm outro significado. Todo dia o Senhor o protegerá, livrando-o de todo mal e perigo. E quando chegamos diante de impossibilidades em nosso caminho, coisas que nossa força nunca poderia dominar, nosso Pai Celestial nos levanta em seus braços poderosos e nos carrega com segurança através daquilo que, sem a sua ajuda, seria absolutamente impossível conseguir. Como a criança, repousando com segurança nos braços de seu pai, com os braços firmemente apertados ao redor de seu pescoço, realizamos aquilo que está além de todo o poder humano. Bendito lugar para estar! Mas é reservado àquele junto ao qual o amado do Senhor pode habitar em segurança. A voz do criticismo e da calúnia deve ser silenciada para sempre por aquele que espera ocupar esse lugar. Eude, sob a qual a terra descansou 80 anos, era um benjamita. Era canhoto e parece que, usando sua mão esquerda, conseguiu mais habilmente matar Eglon, rei de Moabe, que oprimia Israel. Saul, o primeiro rei de Israel, era da tribo de Benjamim. Deus não apenas ungiu o rei Saul sobre Israel, mas lhe mudou o coração. Fez juntar-se a ele homens cujos corações Deus tocara. E enquanto ele permaneceu humilde, o Senhor estava com ele. Quando tornou-se exaltado em sua própria mente, foi rejeitado pelo Senhor. Então as propensões do lobo em seu caráter foram claramente vistas, pois como um lobo devorador por anos perseguiu Davi como uma perdiz nos montes, seu único desejo era matar o amado do Senhor. Em contraste direto com Saul, que gastou a força de sua varonilidade em conspirar para destruir o homem segundo o próprio coração de Deus, está Mordecai, filho de Quis, um benjamita. Seus pais têm o mesmo nome e podem ter tido parentesco mais próximo do que o vínculo tribal. Toda a história de Mordecai é uma série de libertações do povo de problemas. Ele salvou a vida do rei persa. Depois, Satanás e Amã planejaram destruir todo o crente no Deus verdadeiro. E enquanto Mordecai buscava fervorosamente ao Senhor por libertação, Deus usou a bondade que lhe havia mostrado ao rei como meio de escape. Mordecai foi elevado a uma posição exaltada no reino e foi usado pelo Senhor para escudar e proteger seu povo. A verdadeira e duradoura vitória que se estende por toda a eternidade não depende de vínculos tribais ou tendências hereditárias, mas de uma humilde confiança em Deus. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus pode humilhar reis quando eles desprezam sua palavra, e ele pode tomar cativos e dar-lhes poder real. O caráter natural de Benjamim é o caráter do coração não convertido em todas as épocas do mundo. Feliz hoje aquele que, como Mordecai, permanecer fiel ao princípio e arriscar tudo para proteger o amado do Senhor. Esse pode reivindicar a promessa dada a Benjamim de antigamente. Todo o dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. 12.000, tendo esse caráter, portando o nome de Benjamim, servirão ao Senhor dia e noite em seu templo por toda a eternidade. Resumo. Benjamim teve 10 filhos, dos quais surgiu a tribo de Benjamim. Gênesis 46:21. Quando entraram na terra prometida, a tribo de Benjamim contava com 45.600 homens. Os benjamitas eram conhecidos por tiro ao arco e por serem canhotos. 1 Crônicas 8:40 e 2 Crônicas 17:17. Ramá, o lar de Samuel, estava dentro das fronteiras de Benjamim. Mispa, onde Israel realizava grandes assembleias, estava na terra de Benjamim. Personagens notáveis. Eúde, que julgou 80 anos. Juízes 3, de 21 a 26. Saul, o primeiro rei de Israel. 1 Samuel 9:21. Mordecai, que o Senhor usou para salvar a Israel nos dias de Ester. Ester 2, verso 5. Paulo, o principal apóstolo aos gentios. Romanos 11, verso 1.